união energética deve ser algo a que possamos abordar ao nível do maior número de deputados para levar em consideração todas as preocupações e explicarmos aos nossos cidadãos como é que iremos efetuar esta transição. É certo que cada país se pergunta qual é o sentido desta união energética e é uma pergunta que faz em relação a si próprio. Relativamente a Portugal, parece-me que as preocupações são praticamente as mesmas relativamente a todos, ou seja, reduzir a dependência energética, reduzir os preços para as casas e para as indústrias. Em Portugal também tem um sentido muito específico e para podermos ser coerentes, a Comissão Europeia procura fazer com que Portugal esteja mais interconectado com o resto da Europa. Muito tem sido feito, existem vários projetos no sentido de interconectar Portugal a Espanha, Espanha a Portugal, ou estes dois países da Península Ibérica, a França e ao resto da Europa, etc., tendo em conta o potencial português, nomeadamente, mas sobretudo Portugal poderia beneficiar muito mais com esta interconexão do mercado europeu na sua amplitude. Esse é o sentido da União Energética, 5 dimensões. Primeiro, fazer com que tenhamos energia, ou seja, ter essa garantia de abastecimento energético, onde quer que seja, uma segurança energética e também evitar que haja quebras energéticas, como aconteceu em determinados sítios. Portanto, antes de mais, o foco é a segurança energética e, graças à capacidade energética de Portugal, Portugal tem estado numa boa posição, nomeadamente em termos de diversificação. Penso que a Europa, inclusive, poderia beneficiar da vossa capacidade, sobretudo se houvesse uma maior interconexão ao mercado europeu. Segunda dimensão. Completar o mercado interno da energia. Sabem como é importante do ponto de vista das interconexões, mas essa é apenas uma vertente do problema. Existem ainda barreiras administrativas, reguladores energéticos que não falam uns com os outros e, portanto, temos de procurar harmonizar todo este mercado para que a energia possa fluir de um Estado membro para o outro, para que haja mais concorrência no mercado e melhores práticas nos Estados membros. Um elemento-chave é fazer com que a indústria seja mais competitiva e possamos aumentar os níveis e os padrões na Europa no setor energético. Terceira dimensão energética tem a ver com eficiência energética. Há um potencial enorme para o conjunto da Europa. Todos os anos temos importações energéticas e 40% da energia consumida na Europa tem a ver com aquecimento dos nossos edifícios. Aumentar 1% a eficiência energética em 1% apenas quer dizer reduzir brutalmente a importação de energia. Isso faria com que pudéssemos aproveitar também os meios energéticos disponíveis na Europa e também reduzir a fatura energética dos nossos cidadãos. Depois, quarta dimensão, queremos fazê-lo de forma europeia, ou seja, respeitando as nossas metas ambientais e climáticas, respeitando o meio ambiente e isso no âmbito dos compromissos alcançados em outubro, transado pelos chefes de Estado e de Governo, que acordaram em reduzir em 40% a emissão de gases com efeito de estufa recorrendo a um aumento da energia de origem renovável. Ou seja, existem uma série de propostas alternativas no que tem a ver com a transição energética, os parâmetros das alterações climáticas, recorrendo a tecnologias verdes e limpas, etc. Ou seja, agindo numa ótica europeia, diria eu. O presidente François Hollande também organizou o Cimeira Mundial para os atores não estatais, com representantes da sociedade civil, das ONGs, com um apoio enorme em relação a esta abordagem, porque as pessoas ao nível autárquico municipal têm um contacto direto com os cidadãos e sabem aquilo que os cidadãos querem, e há um número que retive 80% dos cidadãos à escala global, porque isto foi para além da Europa, Cimeira Mundial, portanto 80% dos cidadãos preocupam-se, mais do que preocupam-se, estão francamente empenhados em resolver esta questão, sobretudo quando levamos em consideração todos os eventos ou episódios climáticos extremos, desde tornados a secas ou eventos que afetam não só a vida humana, mas também a natureza e a fauna, e isso em todos os continentes. Portanto, há um apoio extremamente forte em relação a esta abordagem. E quando expliquei qual o significado desta redução de gases de efeito, ou com efeito de estufa, em 40%, em 2040 teríamos menos emissões, o que corresponderia ao conjunto das emissões conjuntas da França, Alemanha e Reino Unido no seu conjunto. Ou seja, as três principais economias da Europa iriam ou passariam nessa altura a emitir zero gases com efeito de estufa. Sei que em Portugal os números são extremamente animadores, que estão a cumprir as metas 2020 e a fazer tudo aquilo que é necessário para alcançar as metas 2030. O Plano Verde mostra que Portugal está muito bem posicionado para cumprir todos os requisitos e expectativas. Sei que e há um ponto importante para vós que tem a ver com as interconexões, e agora passou a ser uma das principais prioridades da União Europeia, uma das principais prioridades inclusive é da política energética da União Europeia, e graças a Portugal, antes do Conselho Europeu, último Conselho Europeu, toda a gente percebeu-se que é necessário de facto reforçar estas interconexões. França não tem interconexões suficientes com a Espanha, etc. E, portanto, os planos que hoje foram agizados permitem aumentar as interconexões pelo menos em 10% numa primeira fase, o que é extremamente importante em termos estratégicos e permite cooperar, aumentar a interconectividade ao nível do gás e da eletricidade com a França, nomeadamente. Esta cooperação está a desenvolver-se positivamente, existem já vários memoranda de entendimento que foram assinados e uma forte vontade política, o que faz com que possamos de facto alcançar as metas de 2020, e isso contribui para a posição portuguesa no mercado, usando melhor o vosso potencial de renováveis, também a otimizar os terminais energéticos e poder contar com uma melhor interconectividade com a Europa. O último elemento desta União Energética tem a ver com investigação e inovação. Cerca de 6 mil milhões de euros foram afetados especificamente à investigação e programas de inovação e de investigação no âmbito energético. Sei que muita investigação é feita em Portugal no que diz respeito a instalações solares ou ainda noutros setores de energia energética, experiências de investigação ao mais alto nível que constituirão um forte contributo para a nossa transição, para responder aos nossos desafios energéticos, mas também para potenciar o potencial europeu. É verdade que todos os anos há um evento, há um certame realizado em Hannover e principal convidado este ano foi o primeiro-ministro Mopti da Índia, que nos quis mostrar como é que a Índia se estava a transformar e o que tinha a oferecer. E a Índia está atenta a fazer tudo para fornecer energia a todos os agregados familiares na Índia, e são milhares. Se não fosse por essa via, por via da investigação, seria extremamente difícil e a Índia padeceria, como a China, de muita poluição atmosférica. Seria difícil viver nas cidades, é difícil manter a pressão do desenvolvimento urbano, daí a necessidade de avançar para a transição energética e para energias limpas. Parece-me que a Europa tem muito a oferecer nesse campo e, nomeadamente, Portugal, tendo em conta a sua investigação, tem um enorme potencial. Para concluir, este é o ponto da situação. Veremos nas próximas semanas e meses. A 15 de julho iremos apresentar propostas legislativas relativamente à União Energética, uma proposta quanto à reforma deste setor no pós-2020, nomeadamente as metas climáticas e ambientais. Iremos apresentar uma comunicação sobre a forma de alterar e redesenhar ou reconceber o nosso mercado energético. Iremos apresentar no próximo ano uma série de elementos no âmbito deste processo muito intenso relativamente às partes interessadas, mas também iremos apresentar modos de capacitar os cidadãos no que diz respeito à gestão do lado da procura, fazendo com que os consumidores possam, além de consumir, produzir a sua própria energia e, nesse sentido, tornarem-se, de algum modo, produtores. Também estamos a preparar legislação para, além da eficiência energética, também a rotulagem energética, para que o consumidor esteja mais sensibilizado quando compra dispositivos elétricos. Também existe muito trabalho ao nível da investigação e planificação energética, como utilizar o pacote financeiro ao qual me referi, de 6 mil milhões de euros. Mais para o fim do próximo ano também iremos apresentar um pacote de medidas relativamente às energias limpas. Também a combinar isso com, ou articular isso com a questão da diretiva da segurança do abastecimento de gás. Porque na sequência do teste de stress ao setor do gás, queremos evitar que surjam situações de tensão e poder precaver-nos e responder às necessidades. Enfim, para concluir, muito obrigado pelo vosso convite, pela vossa atenção e também por me acolherem nas minhas novas funções aqui. Eu peço-vos que continuem a ser muito ativos, como têm sido ao nível do Parlamento Nacional, porque é fundamental que a Comissão Europeia possa ouvir as posições dos Parlamentos Nacionais, nomeadamente propostas importantes que podem transformar e moldar a paisagem energética da União Europeia para que possamos legislar nesse sentido. Portanto, não deixem de nos enviar os vossos comentários, ideias e propostas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo convite e por me terem dado a palavra para transmitir estas ideias aos deputados portugueses. Muito obrigado.
Thank you, Mr. Vice President.
Muito obrigado, Vice-Presidente Maros Sefcovic. Portugal tem vindo a escrutinar todas estas iniciativas no âmbito da estratégia energética e no que diz respeito às interconexões. Temos, aliás, entre nós membros da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão dos Assuntos Económicos e, portanto, se não se importar, agora passarei a falar em português. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we will start the debate. For efficiency matters, I will ask you to put all the questions together. So we will have, let's say, 5-6 minutes for each parliamentary group. Socialist Party, Mr. Vitalino Canes, MP. Thank you very much, Chair. And I would like to start in the name of the Socialist Party to wish a warm welcome to Commissioner Sefcovic. As a member of this committee, European Affairs Committee, I'm used to talk frankly with Commissioner Sefcovic, and the relationship between the Portuguese Parliament with the Commissioner is a very positive one, considering the many times the Commissioner came to Portugal, always very available to talk to us. And during the years when you were commissioner in charge of the relations with the national parliament, you were always available. Whilst this year, this is not so easy with the new commissioner in charge of the European Affairs. This is why I would like to ask you to sensitize your colleagues for us to have an easiest dialogue with the Commission about the European Commission program. So now to turn into the team of the subject of Greece, which is a very sensitive issue of the utmost importance, but this is not the issue nor the subject of today, unfortunately, but we would like to talk about it. Anyway, coming to the point, you already stressed, Commissioner, the importance of the energy union, namely for Portugal. You also highlighted the way like Portugal throughout the years have accomplished the targets, being before the terms, namely in terms of energy efficiency and renewables. I believe that Portugal is on the front line when we talk about Europe and globally. I guess that Portugal is one of the countries that is advancing more quickly than others, and I believe this pace has to be intensified. The subject you also mentioned of interconnection is really important, and the prices of energy. You also talked about Europe. energy in Europe is quite expensive when we compare it with other countries, namely United States. The prices of energy in Europe are quite high, and this translates in difficulties for our industry and in terms of competitiveness. But in Portugal, we also have prices even more expensive compared to the remaining of Europe. So Portugal needs to evolve. And the first question is, Mr. Commissioner, what are the expectations with this energy union for prices to go down and for countries like Portugal that have high prices, for Portugal to expect to have prices at the level of the European prices and to be competitive? Second question that I would like to leave to you is linked to the pace of interconnections. We know that up to 2020, things are to be up, but we would like to accelerate the pace. So I would like to know more about the pace of interconnection, not waiting up to 2020, and also leave a note. The energy union interconnection, we are not only concerned about prices and access to markets, but also we would like to be able to help sectors as the building sector that with the crisis is really depressed and that would be very active when we talk about interconnection. Another question, the relationship between Europe and the USA, the TTIP, namely the energy package is being negotiated in the TTIP. There are restrictions about the exportation of energy. I don't know if we can say it like this, but there are restrictions, traditional restrictions that have to be erased. But I would like to hear you about in the negotiations with the United States. Another question, interconnections between Europe and other suppliers, Azerbaijan, Eastern countries, etc. There are many projects, important projects for the energy security and safety and for diversifying suppliers. But we would like also to hear you about this. What is the point, the state of the art in this matter, considering the problems that do exist between Europe and other suppliers, and what are the perspectives that the EU has at this stage to this problem and this issue? Thank you very much. Well, essentially, we will take all the questions. We will hear now Nuno Matias from the PSD. Thank you very much, Chair. Me too. I would like to greet Vice President Serkovic, and thank you very much to be available to share your views with you on this very nuclear issue, energy in the EU. Energy has been, in a way, a break for the competitiveness of our companies, and sometimes a break when we talk about the prices for households or economies in terms of competitiveness to add value and growth. And when the European Commission sets such a target, a strategic target as energy, we take very positively these words of the Juncker Commission when it says that the EU sometimes is away from the fundamental liberties, because energy is not always at and for all, and this is linked to price. We are importing 53% of the energy we are consuming, not on an efficiency way, and this is a break, as to say, yeah, this is why we greet the European Commission when it defends that the energy union is a leverage for development. My first question is to ask you, how do you see the potential of the Juncker plan, 315 million euros, 21 billion leveraging a set of intervention of private investors for these investors? How do this plan concretize, materialize to make this energy union to be a reality? There are many strategic investments that are to lead to a real union, interconnecting states, diversifying sources, and having competitive prices, and help our economy and the productive structure. So how do the plan, the Juncker plan, concretize these, materialize these targets? Portugal has defined since a long time this as a strategic target. We are a huge potential in the renewables, as you said. We also have a privileged relationship with Northern Africa, and Portugal could be an interconnection point with the rest of the world in terms of production or distribution. This is why I would like to ask you, what's the point of view of the European Commission, considering the recent summit in Madrid past March between Portugal, Spain, France, and the Commission was a step to potentiate investment, objective investments, and these to allow interconnections not to be numbers or ideas, but to be materialized. And 10% will be the first step, and we will go further, because interconnection, as you said, allow to lower prices, to increase the potential, etc., etc., for the good of development. And Portugal had a strong role, was very active. So how do the European Commission follow up this effort to make sure that this opportunity of Portugal and the Iberian Peninsula can be an added value for the whole Europe in the subsidiarity principle of the Union? Thank you very much. CDS, Rui Barreto has the floor. Thank you, Chairman. I would like to greet Mr. Commissioner Maros Sefcovic in the name of my own party, and thank you again to come to the Portuguese Parliament to talk about such important issues. Many of the questions have already been talked by my colleagues. As you know, Commissioner, Portugal made an enormous investment in the energy sector and is a reference when we talk about renewable. Today we have in Portugal a mix of production which is really relevant. Our problem is that we had a huge investment, and this of course will have a positive impact in the medium long term, but on the short term this is not clear because many of these costs on the short term are supported by the national electric system. That means that the targets we usually give for Portugal in the European system mean that we have to go forward for those gains to be recovered by Portugal and the Portuguese consumers, and for Portugal to get synergy and have more efficiency in terms of production and lower prices, energy prices. The Prime Minister of Portugal, the struggle for these targets to be more ambitious, 10% to 2020, 15% to 2030, yeah, but we would like to be more ambitious, although these are already important. This is why but we ask Mr. Commissioner, for you to invest your ambition in energy, as it is a very important sector, and that would help us a lot. A question I would leave to you. There is an agreement that was set in the European Council in 2014, common project corridors and a platform for the South. But this agreement is not clear about dates. So I would like to ask you, Commissioner, what are the informations you can give us about this issue that is quite important? And thank you again in the name of my own party, the CDS, to be here amongst us. Thank you very much. The chair is asking if there are more questions. Yes, Socialist Party.
Muito bom dia a todos.
Good morning to you all, Mr. Commissioner. Good morning and welcome. My question is easy and simple and is linked to one area and that belongs to your area of responsibility, I believe. Certification and safety of nuclear infrastructures in the EU. In Portugal, as you know, we have no nuclear energy, but here in the neighboring country, Spain, there is a nuclear power plant that was not okay when we talk about safety stress. So we would like to know what is the certification of nuclear power plants in the EU, and I would like to hear you about Almaraz power plant, nuclear power plant here in Spain, if you have any data. Mr. Cardoso, Socialist, good morning, Commissioner, and welcome. In the production of electric energy in France and in Germany. Yeah. On one side you have coal, the other side you have nuclear. How can we go further? The stabilization of the production prices. In France, for example, at this stage have better prices, and the production is more risky but more economic. So this is my question mainly. Thank you. I believe there are no more questions. Thank you very much. Commissioner, you have the floor. Thank you. Microphone.
Thank you. Thank you very much for your.
Muito obrigado pelas vossas perguntas.
I'm among energy experts because.
E verifico que estou entre peritos energéticos e não há dúvida nenhuma que levantaram questões fulcrais, as questões certas, as questões que requerem, de facto, a resolução para sermos bem-sucedidos quando falamos em União Europeia. De facto, Estamos, o Dr. Vital Incanos referiu-se à Grécia e, de facto, nós, relativamente à Grécia, estamos cientes de que tudo fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, e agora temos de esperar para ver quais serão os resultados do referendo e qual será a posição da Grécia depois deste fim de semana, pois é muito difícil termos uma discussão quando não sabemos qual será a posição de um país após o referendo. Portanto, temos de esperar. É evidente que queremos muito manter a Grécia na Eurozona, queremos muito que a Grécia possa prosperar, queremos muito ajudar os gregos, mas temos de encontrar uma solução que seja aceitável para todos os Estados-membros que partilham da mesma moeda única e do mesmo espaço. E tudo fizemos tudo aquilo que podíamos até ao máximo para ajudar a Grécia. Mas enfim, voltando ao tema do nosso debate de hoje, a energia, a doutora Vitalina Canas referiu-se aos preços da energia. Direi que esse é um ponto fulcral relativamente a esta questão, a par da qualidade dos profissionais. Quando falamos da indústria, quando falamos com os industriais, perguntamos quais são os problemas com os quais se deparam em termos de competitividade, referem-se sistematicamente ao preço da fatura energética, o preço que é pago em cada país, na Europa e noutros países. Se temos, e mostram-me, se temos uma fábrica nos Estados Unidos ou na Europa, a quantidade de energia gasta é praticamente a mesma, mas os custos nada têm a ver. Nos Estados Unidos são muitíssimo mais baratos. Portanto, quando olhamos para a Europa, não podemos dizer que haja muito desperdício energético, não é isso que acontece. Aquilo que temos, e temos de o reconhecer, é que temos desperdício de investimento, no sentido em que as empresas que produzem nem sempre investem o suficiente. Quando se trata de investir para aumentar a produção, então podemos reduzir os custos. E isso tem de ser compreendido quando falamos de preços energéticos. Um dos impactos positivos é que as nossas empresas na Europa, também devido aos preços, se tornaram muito mais competitivas do que as empresas nos Estados Unidos, mas isso não significa que não tenhamos de ser mais competitivos no setor energético, não somente em relação ao setor energético, mas também para melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Portanto, estou convicto que a União Energética será fundamental para podermos alcançar essa competitividade, se conseguirmos abrir o mercado energético completamente, se conseguirmos remover todas as barreiras técnicas, melhorar a interconexão, harmonizar metodologias, linguagens, enfim, todas as barreiras que podem existir, nomeadamente ao nível dos reguladores, e a criar finalmente este grande mercado para as empresas, para elas próprias, do setor energético, para que elas próprias sejam mais competitivas e ofereçam preços mais atraentes. Há outro fator que me parece importante referir, é que agora e nos próximos meses os resultados que serão alcançados pela COP que se realizará em Paris, a conferência sobre o clima prevista para dezembro deste ano em Paris. Temos de alcançar um resultado porque... Se nada fizermos, será devastador para o nosso clima. Não podemos continuar a emitir gases com efeito de estufa como o fazemos. Portanto, temos de incentivar os nossos parceiros a serem mais ambiciosos para que todos possamos chegar a um acordo que seja... positivo para todos em Paris. Isso é fundamental para o nosso planeta, para as gerações vindouras, mas também para encontrarmos um terreno de entendimento para todos, para a nossa indústria, para os cidadãos. Temos de ser muito mais cuidadosos e muito mais atentos ao ambiente aqui e noutras paragens do mundo. Portanto, parece-me que não se trata apenas de pressão diplomática que irão alavancar os países, mas parece-me que todos os cidadãos do mundo também estão muitíssimo mais sensíveis a estas questões do ambiente, da poluição, e isso é válido, inclusive é para países como a China ou a população chinesa. Portanto, é fundamental de podermos completar o mercado e eliminar as barreiras que ainda existem e para que possamos focar os nossos esforços ao nível global e termos também uma abordagem muito mais coerente por parte de outras partes interessadas a nível mundial. Interconectividade, verifico que muitos deputados aqui presentes se focaram este ponto, é o ponto-chave, sem dúvida nenhuma. Agora, ressalta claro que o potencial de Portugal e de Espanha deve ser considerado. Os dois países não conseguiram integrar-se plenamente no mercado energético europeu por falta de interconexões. Portanto, esse memorando de entendimento que foi assinado é extremamente importante entre Portugal, Espanha e França. Foi tanto mais importante porque também contou com a assinatura da Comissão Europeia. Existe também... segundo concurso relativamente a projetos de interesse comum no setor energético e dos transportes, projetos que são fundamentais para aumentar a interconectividade entre Portugal e Espanha, mas também Espanha e França. E isso tudo está na lista, alguns já estão em preparação com vista à sua adoção, outros ainda estão numa fase preparatória. Portanto, tudo isto tem a visibilidade política e a importância que atribuem aqui a esse projeto é fundamental e isso mostra que têm grandes hipóteses de serem adotados. Trata-se de projetos da maior importância a nível europeu para completar o mercado energético europeu. Relativamente ao TTIP, Tratado Transatlântico, é certo que estamos a entrar numa fase fulcral. Muitos aspectos importantes aconteceram nas últimas semanas. Em primeiro lugar, um debate difícil no Congresso dos Estados Unidos. O mecanismo Fast Track foi aprovado e, portanto, existe agora um mandato para completar ou concluir as negociações relativamente às questões pautais. O que também é muito importante e convém referir é que o capítulo energético será incluído, que será incluído no TTIP e que durante muito tempo era considerado como uma exigência ofensiva por parte da Europa. E Isso significa que abrem-se novas ou muitas portas, barreiras que existiam, nomeadamente no que diz respeito à exportação de petróleo e de energia, que não se aplicavam a determinados países. Nós apresentámos os nossos requisitos, os Estados Unidos mostraram interesse, não significa que sejamos bem-sucedidos. Mas aquilo que é positivo, e quando tive a última reunião com o secretário de Estado da Energia, os temas da conversa foram estes. Estamos de facto atentos e, nomeadamente no que diz respeito ao gás natural liquefeito, assinei tudo, nomeadamente empresas que queiram exportar GNL poderão fazê-lo. Portanto, agora os Estados Unidos podem exportar até 95 mil milhões de GNL de cúbicos, metros cúbicos por ano. E antes, anteriormente tínhamos 450 BCM, portanto, desde que as condições sejam adequadas e os Estados estejam prontos a pagar. É evidente que existem outras possibilidades. A questão do corredor do gás, o pipeline que vem do Azerbaijão, passando Geórgia, Turquia, Grécia, Albânia, para chegar à Itália, está a evoluir muito bem, um investimento enorme de 45 mil milhões de dólares. O projeto está a ser construído no calendário e permitirá fazer chegar à União Europeia até 2020 o gás do Mar Cáspio. Resta saber se conseguiremos utilizar verdadeiramente o gás através deste destino e isso por intermédio dessa segurança energética. Também temos de ver como é que o mercado energético mudou. Todos os preços, nomeadamente o facto de determinados países como o Japão estarem novamente a tornar-se ou a trabalhar na energia nuclear, e também a questão do preço que iremos pagar em relação ao gás dos pipeline, ou que é encaminhado pelo pipeline. Portanto, temos de pensar nestas coisas em termos de contratos, nomeadamente a longo prazo, os hubs regionais de gás, os corretores, o papel dos vários intervenientes nesta cadeia e também a estratégia do gás natural liquefeito para a Europa, para que haja muito mais interconexão do que no passado e possamos também olhar para o GNL como sendo uma alternativa energética para a Europa. Se bem me lembro, Portugal tem uma capacidade que corresponde mais ou menos à capacidade de gás que importamos da Rússia. Portanto, há aqui um potencial que pode ser desenvolvido, sobretudo quando pensamos nesta lógica de interconexão entre Portugal, Espanha, Espanha e França, e o Midcap podem utilizar assim esse vosso potencial em benefício da Europa no seu conjunto. O Sr. Matias também se referiu ao plano de investimento Juncker e da mecânica inerente. E também deste efeito de alavancagem que foi discutida em várias ocasiões. É uma forma inovadora de olhar para o investimento. O plano de investimento Juncker deve cobrir o fosso no mercado devido às falhas de mercado. O que é que eu quero dizer? A crise, a crise levou a um subinvestimento. Os investimentos baixaram muitíssimo, consoante as situações, ou seja, a crise teve efeitos em termos de investimentos, em termos de infraestruturas, redes energéticas, etc. Mas ao mesmo tempo verificamos este paradoxo, é que apesar da economia estar novamente a crescer, os investimentos ainda estão abaixo dos níveis de 2007. Há muito dinheiro nos bancos e nos mercados financeiros, mas não conseguimos encaminhá-los para os projetos que entendemos ser importantes, perdão, porque os investidores ainda estão muito cautelosos, portanto precisam ainda de mais garantias. Quer dizer que queremos utilizar o Fundo de Investimentos Juncker como um fundo de garantia, por assim dizer, em instrumento de garantia, dizendo que, vejam, o projeto é bom, se precisam de mais garantia ou ter mais confiança do desenvolvimento económico da Europa, caso tenham hesitações, aqui tem o plano Juncker para vos ajudar a tomar uma decisão e irem avante, fazerem investimentos. Vejam qual é o montante do fundo e assim até podemos bem investir juntos, caso haja um problema, sempre podemos amparar algum prejuízo, alguma perda. E isso para dizer que muitos fundos privados de investimento têm muita liquidez, mas ainda não têm este sentimento que os leve a investir. Portanto, com o plano de investimento Juncker, queremos não só apoiá-los como incentivá-los, obviamente que isso dependerá da qualidade dos investimentos, e temos indicações relativamente ao sentimento dos Estados-membros. 29% dos projetos seriam para projetos energéticos, 39% para infraestruturas de transporte e, por parte de Portugal, também as indicações apontam neste sentido, nos termos das linhas gerais que foram propostas. A primeira seleção antes do fundo estar completamente operante, uma primeira avaliação será feita pelo Banco Europeu de Investimentos, nomeadamente em termos de eficiência, etc., e penso que seremos bem sucedidos, pelo menos as hipóteses são boas. Agora, relativamente às interconexões com a Norte de África, sei que existem planos prometedores ou promissores com Marrocos, ou seja, Portugal tem um grande potencial de exportação de energia renovável, não só para a Europa, mas também para o Norte de África. Temos de trabalhar em conjunto com os parceiros mediterrânicos na interconexão relativamente ao gás e à eletricidade e introduzir mais renováveis junto dos nossos parceiros, uma vez que têm imenso potencial, e assim também os poderemos ajudar a utilizarem melhor essas novas tecnologias. Isso enquadra-se perfeitamente na nossa estratégia de eficiência energética para o Mediterrâneo, e isso fará também com que a Europa e os nossos parceiros do Norte de África estejam muito mais integrados. Relativamente à pergunta sobre a implementação dos memorandos de entendimento, algum destes projetos, do ponto de vista da aprovação e do investimento, deveriam estar prontos no próximo outono. Depois dependerá muito dos promotores dos investimentos, de muitos outros parâmetros e do processo e, obviamente, da execução do projeto propriamente dito. Uma pergunta que é muito importante é porque é que lançamos o sistema dos projetos de interesse comum, PCR em inglês, Projects of Common Interest. Entendemos que 11 anos em média é o tempo necessário para executar este género de projetos, implementação deste projeto no seu conjunto. Havendo duas perguntas, temos de dois países, temos de encontrar um quadro regulatório que seja aceitável, depois um encaminhamento e uma série de perguntas conexas, depois introduzir todos estes aspectos e fazer com que se cumpra a lista, uma lista de requisitos no âmbito destes projetos de interesse comum para que possam ser levados a cabo. E relativamente às outras questões administrativas, é certa que a Comissão Europeia tem uma série de limitações e, portanto, temos de criar uma base legislativa de aplicação comum. Estamos a trabalhar afincadamente para que isso possa ser feito nos próximos 3 anos, ou seja, temos já um calendário muito apertado para ir completando o processo legislativo, quer com o Parlamento Europeu, quer com os Parlamentos Nacionais, para fazer com que, quando tenhamos terminado o nosso mandato, pelo menos já exista uma base sólida de trabalho para que tudo isto se possa desenvolver e possamos ver os benefícios deste trabalho que fizemos durante esta comissão. O deputado Cardoso perguntou. Ou falou do mix energético França-Alemanha e penso que posso ligar isso também à outra pergunta sobre a energia nuclear, uma vez que ambas as coisas estão interligadas. Honestamente, é uma questão das mais bicudas na Europa. Existem 16 Estados-membros que produzem energia nuclear, 14 querem continuar com a produção de energia nuclear. Na Europa existem alguns reatores na Finlândia, Reino Unido, Eslováquia, República Checa, Hungria, que estão em construção, e essa discussão, como é evidente, é sempre uma discussão muito sensível. Para nós, o quadro claro em relação a essa questão são os tratados. Temos de respeitar o princípio da soberania de energia, do mix energética, e a ninguém quer tocar no direito soberano dos Estados-membros. Ao mesmo tempo, estamos a dizer claramente que também se tem de respeitar padrões e calendários comuns. Por isso, várias iniciativas legislativas têm sido preparadas. Pode haver vários mix energéticos consoante os países, mas existe uma ambição comum que temos de alcançar juntos. E se olharmos para as coisas desse prisma, não é tão diferente quando comparado com outras áreas de cooperação europeia. e temos de trabalhar a partir de 28 realidades europeias ou nacionais e chegar a um ponto de encontro europeu. Relativamente à segurança nuclear, essa é uma competência que levamos muitíssimo a sério, uma vez que é muito importante para a segurança dos nossos cidadãos, para a proteção ambiental da Europa, e temos uma competência visando a inspeção de centrais nucleares, esses controles e verificações são feitas regularmente por órgãos competentes da Comissão, tal como nos anos transatos. Agora, essas inspeções são muito rígidas e detalhadas e estou convicto que se houvesse problemas seriam resolvidos, e se esse não fosse o caso, então essa unidade não poderia continuar a trabalhar caso não respondesse aos requisitos. Enfim, não sei se respondi a todas as perguntas, pelo menos procurei fazê-lo. Muito obrigado, diz o Presidente. Thank you very much, dear Will. É certamente a última vez que teremos a oportunidade durante esta legislatura de o encontrar, Sr. Vice-Presidente Sefcovic, e portanto gostaria de voltar a agradecer esta colaboração extremamente profícua e a sua presença. Muito obrigado mais uma vez.